teto de gastos, aprovado em 2016. A reforma trabalhista, aprovada em 2017. A reforma previdenciária, aprovada em 2019. Mais recentemente, a privatização dos Correios e Eletrobras. E no radar, uma reforma administrativa e previdenciária. Essa é a desestruturação em curso do Estado brasileiro. Essa narrativa do mainstream econômico, do tripé macroeconômico acima de tudo e de todos, arrasa com a verdadeira economia, a do emprego, a dos preços dos alimentos, a do acesso à saúde e à educação.
Se aprovada essas e as outras medidas, precarizarão ainda mais os serviços públicos, os servidores, e abrirá portas para contratações sem concursos públicos nos serviços que são públicos. Essa característica predatória da economia aprofunda dívidas sociais. As periferias viram um motor de extermínio em massa. Aquilo que o filósofo camaronês Achille Mbembe chama de necropolítica. Escolher quem morre e quem deixa viver.
Nas ruas, no mês de agosto de 2021, manifestantes portavam os cartazes: quando tudo for privado, seremos privados de tudo. Eu sou Karina Vitral.
E eu sou o Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara. Promovido pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E a cada semana, traremos temas, convidados e convidadas, sempre falando sobre o impacto da economia na vida das pessoas. Karina, eu admito que nesse encontro aqui eu tenho me questionado diariamente sobre a lógica econômica criada até então. O discurso econômico, ele tem se somado ao discurso de nojo, ao racismo, à misoginia, à porofobia, que é esse ódio aos pobres, que os ricos no Brasil têm sobre as populações.
Pois é, Eduardo, a discussão envolve duas questões muito sérias na economia. A ortodoxia econômica, essas regras que os economistas colocam aí como se fossem verdades absolutas, né? A gente daqui a pouco vai falar com a Ju um pouco sobre isso, são incapazes de pensar políticas de desenvolvimento nacional, social, humano, ambiental, cultural, e a política econômica que não reconhece os mais pobres enquanto sujeitos.
Pois é, e é por isso que temos hoje uma dupla especial que nos ajuda a pensar numa economia a serviço do interesse das maiorias. Recebemos Juliane Furno, que é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp e integra o Instituto para a Reforma das Relações entre o Estado e Empresa, o IRE, e Peterson Prats, jornalista, ativista na Zona Leste de São Paulo, onde atua no Vozes da Periferia, um coletivo muito importante, é membro da colegiada da SEBS, que é as Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. Amigos, bem-vindos.
Hoje, esse encontro está especial. Nós quatro somos partes dos jovens que farão parte do encontro com o Papa, que um dia vai acontecer, né? Essa pandemia até agora impediu que acontecesse, mas um dia a gente vai encontrar o Papa e mais jovens, né, do mundo todo, para esse encontro da Economia de Francisco.
Então, acho que já para aproveitar esses nossos queridos convidados, eles começarem a falar aqui conosco, vou pegar a Ju. Ju, bem-vinda. Um dos argumentos que o mainstream econômico diz, afirma, constrói, né, é que o Estado não tem recursos para financiar investimentos e serviços públicos. E eu queria que você falasse sobre como isso pode ser possível, qual é a elaboração desse pensamento.
Bom, obrigada pela pergunta. Sempre muito bom ter a oportunidade de debater esses temas e principalmente, Eduardo e Karina, responder a essa pergunta que é tão comumente distorcida na mídia tradicional, né? Veja, o que mais a gente escuta é não só afirmativas de que o Estado teria quebrado, né, de que os recursos são finitos, de que acabou o dinheiro, por isso, né, as infinitas justificativas para fazer esse conjunto de reformas que a Karina falou, quanto associações corriqueiras de que o Estado é igual uma dona de casa, né? Então, assim como a gente, né, famílias, empresas, precisa fazer corte nos nossos gastos quando eles excedem o nosso salário, a nossa arrecadação, isso valeria a mesma coisa para o Estado. E veja, é completamente diferente. Então, eu diria que o que a Karina levantou no início do programa não só tem um efeito perverso, depois a gente pode falar sobre isso, nos direitos sociais, vai ter características de aprofundar as desigualdades sociais, raciais e de gênero, porque tem, né, uma implicação, sobretudo, para as mulheres e para a população mais pobre, que em geral é preta no Brasil, mas se baseia numa perspectiva completamente errônea, de que o problema do Estado teria sido o excesso de gasto, enquanto a crise de 2015 e 2016, que levou ao teto de gastos, não foi um problema de gasto, mas foi um problema de receita, e que o problema do mercado de trabalho, o problema da Previdência, também são excesso de direitos, são excesso de gastos, seja no valor das aposentadorias, seja no valor dos salários e dos salários indiretos, da contratação seletista, quando, na verdade, o problema é falta de atividade econômica, o que, em geral, reduz a contratação do trabalho e não a legislação trabalhista. Tanto é que fizemos uma reforma profunda e isso não diminuiu o desemprego, pelo contrário, aumenta a precarização. Então, Eduardo, para finalizar, eu diria que essa é uma mentira. Tanto é que a gente dizia, olha, o Estado estava quebrado, não tem dinheiro. Se isso valesse, como que em 2019 a gente acumulou uma dívida de 1 trilhão? Né? De onde saiu o dinheiro para pagar um auxílio emergencial de 600 bi se o Estado estava quebrado? Levando em consideração ainda que diminuiu a incidência tributária, as atividades paralisaram, não teve arrecadação. Porque é uma inverdade, o Estado ele maneja uma possibilidade de política macroeconômica que é, ele faz o endividamento que é na própria moeda, nenhum outro agente na economia faz isso. Quando o Estado gasta, ele faz condições para que ele arrecade mais que proporcionalmente, diferente da gente. Quando vem um encanador na minha casa e eu pago esse cara, é um dinheiro que saiu da minha carteira e não volta mais. Quando o Estado paga o mesmo encanador, aquele dinheiro em grande medida volta, porque esse encanador vai consumir coisas que são tributadas e essa tributação volta para o cofre público. Então, para o Estado, vale uma lógica completamente diferente. Não existe, acabou o dinheiro. E essa crise provou que não existe isso, né? Que é uma decisão política que envolve uma determinação administrativa que chama teto de gastos, que na medida em que foi suspensa, abriu espaço e, oba, surgiu o dinheiro e a gente pode fazer uma série de políticas públicas importantes que, em grande medida, vão se pagar com a própria retomada da atividade econômica. Veja, a dívida pública não é uma coisa que a gente paga lá, então precisa cortar gasto em outras áreas para pagar. A própria dinâmica da atividade econômica, na medida em que aumenta o PIB, reduz a dívida, porque a dívida é uma proporção sobre o PIB. Se o PIB aumenta, proporcionalmente a dívida pública cai. Então, eu diria essas coisas para iniciar o nosso debate.
Muito bom, Ju. E eu acho que a crise da pandemia também mostrou que os direitos sociais são muito importantes, né? Nessa loucura que é o discurso de privatiza tudo, a gente viu, né, que tanto do ponto de vista da pobreza, da miséria, se não fosse o Estado a socorrer, não teria como, né? As pessoas estariam jogadas nessa vala comum, quanto do ponto de vista da saúde, né? O SUS, como um serviço público, tendo um papel importantíssimo na vacinação, apesar, inclusive, do governo federal, né? Mas, Peterson, deixa eu te perguntar. A consolidação dos direitos sociais, né, tem um mecanismo fundamental, que é a participação política, né? Então, queria perguntar para você, que é um dos jovens selecionados para esse encontro da Economia de Francisco e aplica essa experiência, né, de uma nova economia no território. Então, eu queria perguntar o seguinte, se é a partir da participação popular que a gente vai democratizar a economia.
Maravilha, agradeço a pergunta e a oportunidade de estar nessa roda bacana, Karina, Eduardo, Juliane, que beleza a gente poder fazer essa troca. É interessante porque participação popular é algo que é muito caro para mim. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro de políticas públicas por 2 mandatos em Sapopemba, território vulnerável da Zona Leste de São Paulo, depois também conselheiro de planejamento e orçamento participativo. E no diálogo com a população, a gente sempre procurava mostrar que a economia, de fato, é algo que está presente no dia a dia das pessoas, né? E popularizar a dinâmica e a discussão da economia não passa, por exemplo, e não pode passar por uma infantilização do que é a economia e do que alguns querem que a gente faça perceber entre os nossos. Economia é só aquele discurso de manhã cedinho com as falas da Miriam Leitão. É muito mais que isso. Aliás, há um tempo atrás, a gente, quando ia puxar a conversa com o vizinho, a gente ia partir do clima. Olha, vai chover, não vai chover, vai garoar hoje, tá levando a blusa. Hoje a discussão com o nosso vizinho passa, sobretudo, pela problemática da caristia. Não tem como puxar a conversa hoje sem falar do preço da gasolina, sem o custo do feijão, o talão de água e de luz que cada mês sobe cada vez mais. E quando a gente vai, por exemplo, para o controle social, um espaço interessantíssimo da participação popular, a gente percebe que, de pouco a pouco, as massas vão se apropriando dessa discussão. E percebe, por exemplo, na discussão orçamentária para o território, de saber escolher, optar e no diálogo com a comunidade dizer assim, de fato a gente precisa despender recursos para isso, que para a gente é prioridade. Então, de pouco a pouco, acho que a gente vai conseguindo levar essa discussão. Como foi os maravilhosos exemplos, seja do movimento do custo de vida contra a caristia em São Paulo, mas também de tantos outros movimentos, seja de articulação de moradia, de saúde, que no bojo, lá no território, com o pé no chão, consegue sim fazer uma discussão econômica. E percebe que, de fato, não falta dinheiro, falta vontade política, porque existe, de fato, um plano deliberado de deixar Sapopemba do jeito que é, né? De deixar Sapopemba um território com 300 mil pessoas, com um déficit habitacional gigante, com um dos territórios de São Paulo com menor incidência de emprego. É para que Sapopemba quer viver? Para quê?
É muito legal você citar, inclusive, essa experiência da luta em São Paulo, né? Em plena ditadura, foram as mulheres, inclusive, que se organizaram num movimento contra a caristia. E isso é muito simbólico, né? Muito, muito forte. Mostra, inclusive, que os economistas estão completamente errados, né? Porque quem faz economia, né? Quem são esses verdadeiros agentes econômicos é a população pobre, são as mulheres, né? É quem vive o chão da vida, né? E aí, para puxar esse gancho, eu vou depois deixar o Eduardo também perguntar, mas só para eu pegar esse gancho aqui, porque, Ju, eles defendem o Estado mínimo, né, no discurso, mas quando é para falar de juros da dívida pública, eles pegam quase metade do orçamento público para isso, né? Então, você já falou um pouco sobre esse mito do acabou o dinheiro, mas eu queria que você falasse um pouco também, avançasse um pouco mais sobre o conflito distributivo em torno do Estado, né? O bolo, que o famoso conhecido bolo, vai ficar para quem, né? Acho que tem a ver um pouco com as palavras do Peterson que falam, né? De como a gente precisa também disputar a economia, disputar o orçamento faz parte disso. Então, fala um pouco para a gente sobre o conflito distributivo.
Muito bem, eu acho que é isso, né? O Marx, Karl Marx já falava lá no século XIX, né, que o motor da história é a luta de classes.
Conflitos de classe. Quando se fala em classes sociais, estamos recorrendo à reflexão trazida pelo filósofo alemão Karl Marx, que determina existir uma classe dominante, ou seja, os milionários, bilionários, detentores do capital, e a classe trabalhadora, os detentores da força de trabalho, mas estes que não possuem os recursos para o trabalho livre. Então, o conflito de classe é quando a gente percebe essa situação nos dias de hoje e pontua para que não naturalizemos as diferenças entre pobres e ricos, mas que se compreenda o fundamento político-econômico das misérias.
E a gente pode estender essa afirmação até hoje, né? Embora exista uma tentativa de camuflar que existe um conflito latente, ele se expressa em várias dimensões, né, especialmente no conflito distributivo, né, no que tange à apropriação dos recursos, do excedente, que são, né, numa concepção também marxista, fruto especialmente, né, ou somente do trabalho humano. Então, os trabalhadores geram toda a riqueza em que pese se apropriam de uma parte muito pequena. E a economia, né, a organização da forma como se captura e se distribui esse excedente, é uma decisão política, né? É uma decisão fundamental da economia política. Embora exista essa tentativa todos os dias de fazer crer que o que a gente está discutindo é uma decisão técnica. Aqui é uma alocação de planilhas. Veja, o Roberto Campos, que é presidente do Banco Central, esses dias foi na imprensa e falou assim, olha, responsabilidade fiscal não tem ideologia. Não é nem de direita, nem de esquerda, não é nem de monetaristas, nem de desenvolvimentistas. É de quem tem responsabilidade com o Brasil.
Responsabilidade fiscal é uma lei brasileira baseada na narrativa neoliberal, onde a execução por parte da administração pública deveria manter o equilíbrio das contas públicas, ou seja, despesas iguais a receitas, desconsiderando a capacidade do Estado de financiar políticas públicas através do seu déficit.
Nada mais ideológico que tentar retirar a roupagem ideológica de uma decisão que sim, é uma decisão que aprofunda o problema das desigualdades sociais e, portanto, tem um lado no conflito distributivo. Peterson falou muito bem, para que serve essa Sapopemba, né? Para que serve aquele... Não é à toa que aquele território é pobre, não é à toa que aquele território é preto, não é à toa que aquele território tem pouco emprego. Não é um problema de percurso. Ah, faltou planejamento ou faltou recursos para desenvolver aquele lugar. Ele cumpre uma função fundamental. É porque tem aquela população que recebe pouco, que vive na margem da formalidade, da informalidade, do emprego, do subemprego, que aumentam as taxas de lucro daquele setor empresarial que emprega essa mão de obra. Se este lugar se desenvolvesse, esse lugar tiver emprego, o custo da força de trabalho tende a aumentar, logo o lucro, né, que é a diferença entre o capital que o, né, o dono lá da empresa adiantou e a força de trabalho, tende a diminuir, nada mais do que um conflito distributivo. Com o orçamento do Estado isso também acontece. Porque parte, né, deste orçamento é arrecadado via impostos, vou retirar aqui a parte que vem através de aplicação financeira, mas então só essa parte da despesa primária, é alocado em saúde, em educação, em previdência, e outra parte disso é destinada para o pagamento de juros da dívida pública. Veja, o problema é que não é a dívida pública, até porque a dívida pública é um elemento, um recurso importante, né? Isso possibilita que o Estado, como aconteceu na pandemia, que acabou, né, a possibilidade de arrecadar via tributos, ainda assim possa fazer o conjunto de gastos necessários, porque recorre a esse instrumento importante. O capitalismo é um sistema de dívida pública. Todos os países têm dívida pública há 200 mil anos. 200 mil anos não, porque aqui, né, parece que eu não estou historicizando, o capitalismo não tem, e o capitalismo é o de produção historicamente datado, mas então há 200 anos. O problema, então, aqui não é a dívida. O problema é a remuneração que se paga pela dívida, que é como a Karina falou, se chama taxa de juros. Veja, ela até caiu substancialmente na pandemia, podemos até conversar depois dos motivos sobre isso, mas ela já tem aumentado gradativamente e se sugere que a taxa vá a 8% ainda no final de 2021. O que, que isso significa? Significa que parte substancial, então, do esforço coletivo, do trabalho que gera riqueza, ao invés de ser utilizado para o financiamento de políticas importantes, vão ser drenados por esse setor que consegue comprar títulos, né, detentor de parte do Estado brasileiro. Isso é fundamental. E eles utilizam isso não, né, com a justificativa de queremos acumular investindo em títulos, mas como se fosse o bem comum. Então, essa tentativa de travestir os interesses de uma parte muito pequena da sociedade como os bens da coletividade, que afasta a economia de uma perspectiva da economia política e captura ela a partir de uma perspectiva ideológica muito própria. Por que que os juros sobem? Porque a gente quer fazer o bem para a população mais pobre. Porque se a inflação está subindo, a forma da gente controlar a inflação, ou seja, fazer com que os mais pobres possam acessar alimentos, né, e não ter a sua renda dirimida, é subindo juros. Na verdade, isso parte de uma perspectiva extremamente dogmática e errônea de que a inflação é um problema de demanda, não tem nada a ver. O diagnóstico da inflação é errado e o remédio para lidar com a inflação não só é mais errado, porque vai aprofundar o ciclo recessivo da economia, aumentando os juros, quanto vai aprofundar, né, o processo de engorda dos bolsos dos capitalistas que investem na dívida pública. E isso não é conversado, né? A gente não é convidado a refletir sobre as opções. Parece que aumentar juros é a forma óbvia com que se lida com o processo inflacionário, independentemente das suas causas, né? Então, acho que é isso que a gente precisa explicitar. Economia é política e política é participação popular. E vivendo num Estado capitalista, não existe o bem comum, né? Existe necessariamente um conflito de classes e a gente precisa fazer escolhas que são escolhas políticas.
Excelente a deixa que você nos dá, Ju, dessa discussão, porque quanto à narrativa dessa racionalidade econômica que é colocada para nós a partir do neoliberalismo e é jogada nas periferias a partir de competição e de individualização dos problemas. Acho que tem uma sacada do capitalismo que é colocar os problemas coletivos em ordem individual e aí as pessoas não conseguem mais buscar essas saídas coletivas da construção e elaboração dessa economia política que você fala, né? E eu acho que a partir disso, até perguntar para o Peterson, querido, que é diante desse avanço avassalador do neoliberalismo, o maior desafio das políticas sociais para as periferias é qual, né? Qual é que plano de fundo da discussão econômica nas periferias vocês trazem na organização com o povo?
Maravilha. Eu vou até pegar um gancho do que você falou, Edu, que eu recordei de uma celebração com a comunidade, realizei em um desses domingos por aí, e eu dizia que a gente não pode deixar que o neoliberalismo se torne modelo de vida para a gente. Porque quando o neoliberalismo se torna modelo de vida, o intimismo, o individualismo, a concorrência passa a ser valores fundamentais. E isso quebra o diálogo com a comunidade, isso divide, isso prejudica. De fato, os valores que a gente tem que fazer preservar, para que com participação a gente consiga reunir a comunidade, é a organização popular, é o senso comunitário, é a percepção de que ninguém se salva sozinho. Isso é um ponto. Agora, o plano de fundo de tudo isso é mostrar que tudo está intimamente interligado. Sabe quando a gente faz isso? Pegar, por exemplo, a saúde, que no último período tem se tornado ponto de referência para as nossas discussões. Quando lá na comunidade, a partir da UBS, a comunidade está discutindo assim, olha, mas a gente precisa melhorar o atendimento aqui na unidade. De fato, está 20 anos sem uma reforma, não tem condição de trabalho e nem de atendimento para os usuários. Ou então a gente tem que fazer crescer a estratégia saúde na família e ter mais agentes comunitários para o atendimento e assistência da população. Quando a gente discute isso, primeiro a gente vai discutir o fortalecimento do SUS. Só que para discutir o fortalecimento do SUS, a gente discute um modelo de financiamento. E para discutir o modelo de financiamento, a gente discute um modelo de Estado. E com isso, a gente faz o diálogo de todas as políticas públicas do território, para mostrar que, de fato, a gente não pode desconectar aquilo que, de fato, chega no nosso chão, com a assistência, a prestação do serviço, de fato, com aquilo que a gente vê no amplo, no macro. Porque senão a gente acha sempre que está apartado, distante. E, de fato, a gente nunca vai conseguir fazer cumprir aquilo que é a reivindicação da comunidade. Porque está muito longe. A gente não vai fazer com que esse grito nosso, local, se torne também um grito mais amplo. Mas quando a gente mostra, de fato, aquele problema da unidade A, é o mesmo da C e da D e de todo o programa, e que a partir da discussão do financiamento a gente vai discutir também o modelo de Estado que a gente quer, ou o país que a gente quer, como dizia Plínio de Arruda Sampaio, a gente vai crescendo a discussão e mostrando que tem jeito a partir da organização.
Excelente.
Legal. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, porque eu acho que isso não é só um assunto da Ju, de economista, né? Mas também do ponto de vista dos serviços públicos, é fundamental. Queria que a gente falasse um pouco sobre a reforma administrativa, né, Ju? A reforma administrativa que vem para reestruturar as carreiras públicas, para enxugar o Estado. E, Peterson, isso tem tudo a ver com a qualidade dos serviços públicos. Então, queria que primeiro a Ju e depois o Peterson comentasse essa proposta de reforma administrativa que o governo Bolsonaro agora está tentando passar no Congresso.
Assim como as demais, ela também não tem uma justificativa econômica plausível, né? Embora se sugira, né? O Instituto Milênio fez uma pesquisa que foi veiculada no Jornal Nacional, inclusive, dizendo que o Brasil gastava em torno de 13% do PIB com servidor público e 6%, na verdade, com saúde, em torno de 5% com educação, né? Mostrando o quanto a gente estaria privilegiando o gasto com servidor público e não o gasto com saúde e educação, o que é completamente bizarro, porque aqui tem uma dupla contagem, né? Porque o que é o gasto com saúde e educação, se não fundamentalmente o gasto com o servidor público, porque nós estamos falando de serviços que são intensivos em trabalho, né? Não são intensivos em capital. Mas mais do que isso, né? O servidor público não existe de forma homogênea, né? A gente precisa separar um pouco quem é. Se existe, né, privilegiados ou altos salários, eles estão concentrados num setor muito específico do judiciário, que são os trabalhadores de, né, carreira do Ministério Público, os juízes, né, este setor, que não é o setor afetado pela reforma, ou seja, mesmo do ponto de vista do guarda-chuva mais geral argumentativo de que é necessário combater privilégios e aí reduzir altos salários e uma série de penduricalhos que alguns servidores públicos têm direito, mesmo assim a reforma não faz sentido porque ela justamente poupa os militares e as carreiras típicas do judiciário que estão alienadas à reforma. Então, a reforma administrativa, ela impacta, né, o grosso dos servidores públicos no Brasil, 93% deles, que são trabalhadores do executivo, que são trabalhadores que têm uma média salarial de R$ 4.200. Veja, um salário bastante abaixo, inclusive, do que o próprio DIEESE calcula que seria o salário mínimo necessário né, de subsistência com dignidade para uma família de 4 pessoas, ou seja, que não estão os altos salários, e aqui estão fundamentalmente os servidores públicos que respondem às demandas que a própria sociedade elenca, né, tanto nas suas demonstrações eleitorais ou nas suas demonstrações nas manifestações de rua, que são as prioridades, que é a saúde, educação e segurança. Porque destes 93% dos servidores públicos que estão no executivo, a grande maioria estão nos estados e municípios, e a imensa maioria se concentra justamente em trabalhadores da saúde, da educação e da segurança pública, em alguma medida dos trabalhadores administrativos que fazem funcionar, né, os serviços públicos de forma geral. Ou seja, né, parte de um diagnóstico equivocado, né, o gasto pecuniário desses trabalhadores não é o que efetivamente atravanca ou inviabiliza o equilíbrio das contas públicas. Por outro lado, impacta fundamentalmente naquilo que a sociedade brasileira elenca como questões fundamentais. Uma outra coisa, só para finalizar também, que é bastante equivocado, é o tipo de comparação que se faz do ponto de vista internacional, que também seja, né, essa justificativa de reduzir o tamanho do Estado, que é a comparação de que o Brasil seria o 7º país do mundo que mais gasta com saúde, educação e servidores públicos no mundo. Quando se olha ali o tamanho do PIB, então, em tamanho do PIB, o Brasil gastaria tanto quanto a Alemanha, por exemplo. Acontece que o Brasil tem 4 vezes mais gente do que a Alemanha, então o que importa não é o percentual do PIB gasto, mas o gasto per capita, ou seja, o gasto por habitante. E quando a gente olha o gasto por habitante, o Brasil gasta em educação, em saúde, que está fundamentalmente ligado à remuneração e à existência de servidores públicos, menos da metade do que gastam os países da OCDE. Então, na verdade, o Brasil está longe de concretizar, né, a universalização e de qualidade de serviços públicos, tal qual a gente referendou na Constituição Federal de 88, e essa proposta, né, ela não tem impacto fiscal significativo, ela não atinge o que poderia ser elencado como servidores públicos aí sim privilegiados, que ganham altos salários, e então dá para se sugerir ou se inferir a partir disso que ela só responde por uma lógica, né, a lógica de destruição do Estado brasileiro, destruição dos serviços sociais, que na medida em que vão sendo subfinanciados, porque vão sendo em grande medida reduzidos a sua própria capacidade de funcionamento, que depende do servidor público, vão sendo então mais facilmente capturados por uma lógica privada, que ainda não entrou completamente no círculo, né, da mercantilização do que ainda hoje é direito social, que está muito ligado à assistência, previdência, saúde e educação. Veja, isso está muito conectado à lógica do que muitos sugerem como a segunda onda do neoliberalismo, né? Num momento privatizou empresas públicas e nesse segundo momento tenta privatizar serviços públicos. Então isso está muito conectado a essa lógica, inclusive da própria crise do capitalismo, que não encontra mais espaço de valorização de um capital sobrante e que encontra nesses espaços que ainda não estão sobre a órbita da mercantilização um espaço de lucro extraordinário e de submissão das economias periféricas, ainda mais a lógica do capital, especialmente internacional.
Eu acho que é importante a gente ter isso como premissa, né? Que serviço público de qualidade passa essencialmente por valorização do servidor público. Eu recordava aqui que algumas categorias do serviço público de São Paulo têm uma base salarial no salário mínimo. Você pega os trabalhadores do serviço funerário, a base salarial é no salário mínimo, e o camarada, para ter condição de trabalho, ele tem que comprar a pá com o salário dele, porque se esperar pela gestão, é uma pá no ano. Só que uma pá no ano, naquela terra dura do cemitério da Vila Formosa, não aguenta. O camarada tem que dispor do salário dele para poder trabalhar. Ou então a GPP, que muitas vezes, é por causa da burocracia da máquina, precisa custear o próprio carimbo. Ou a TE, que precisa levar sulfite de casa para que possa trabalhar. Aí isso não é discutido. E aí parece que todo servidor público é marajá, entende? Então isso a gente tem que trazer para perto, porque justamente são nas periferias que moram a GPP, o ATE, o trabalhador do serviço funerário, que passa diariamente por tudo isso. E aí quando a gente vê que a terceirização do serviço vem aumentando cada vez mais, e aí passa por um processo de quarteirização, então, por exemplo, as OSs da saúde aqui de São Paulo recebem o dinheiro para reformar as unidades de saúde, e aí elas não fazem isso. Elas quarteirizam para uma outra empresa. E essa empresa, por muitas vezes, ainda passa para frente outros serviços, porque aquela OS de saúde não tem expertise nenhuma em reforma predial. E com tanto de intermediário, o trabalhador da ponta fica cada vez mais precarizado. E aí não é só o trabalhador que está precarizado, mas, de fato, o serviço prestado também está precarizado. Acho que isso tem que estar de fato. Por isso que a gente faz questão de discutir com os conselheiros de políticas públicas, com os conselheiros de saúde, que, na maioria das vezes, são os trabalhadores do próprio território, né? É aquele aposentado do território que despende um pouco do seu tempo para discutir a política pública e fazer mostrar que, sem vontade política de transformação, a gente não vai conseguir alterar. E a gente policiar cada vez mais eles de não cair no discurso da administração, de que não pode, não tem dinheiro, talvez no ano que vem, talvez depois, porque a gente já está muito testado com esse discurso. E foi esse discurso que fez com que a gente chegasse a esse ponto.
Pois é, essa narrativa da precarização a partir de uma lógica de privatizar, ela é muito grave, né? E o que a gente vem vivendo agora com mais efetividade é esse lugar do privatiza tudo, e isso chegou no povo, né? Ah, o privado, ele é mais eficaz. O privado, ele funciona melhor. Ju, queria jogar para você essa última pergunta exatamente sobre isso, sobre essa narrativa da privatização, né? O governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, estão passando um novo pacote de privatizações. Eles tinham promessa do ano passado para cá gigantescas, mas estão, e agora estão concretizando muitas delas. E aproveitar também o Peterson e pedir esse debate sobre a questão racial, porque isso tem tudo a ver, né? Porque a pobreza no Brasil, ela tem cor, e quem perde com a precarização são os negros e os pobres nas periferias. Então, que o enfrentamento a esse racismo estrutural pode gerar de benefícios econômicos no nosso país? Jogar para os dois.
Olha, eu tenho até tremelique, assim, quando começa o debate sobre privatização, porque ele está tão presente na nossa vida, né? Como é que a gente, enfim, momentaneamente esquece o que são as empresas privadas para pregoar um discurso de que o privado funciona melhor, né? Veja, isso aqui não é só percepção, embora nesse caso a percepção valha muito, né? Eu acho que a pandemia ajudou muito na percepção do que são as empresas de telefonia e o que é a falta de acesso à internet como um direito, né? Vou dar um exemplo muito pessoal aqui. Na minha casa só tem Vivo, não tem fibra, porque a empresa não colocou, que, enfim, acha que não é lucrativo o suficiente passar fio de fibra ótica na minha casa, ela não é obrigada. Eu tenho Speed, eu pago muito caro, e o meu vizinho não tem, porque acabou o ponto de Speed. Quer dizer, existe agência reguladora e eu não tenho direito a um serviço fundamental que é a internet, mesmo que eu queira pagar por ele. Veja, e é um serviço oligopolizado, né? Embora exista concorrência, são 4 empresas, o que não caracteriza um processo de concorrência, e são as principais empresas que têm reclamação no PROCON. Então, não é só uma sensação, é estatisticamente provado, né? Fora as companhias aéreas, enfim. As empresas privadas não necessariamente são melhores nem são piores que o Estado. Então, essa afirmação muito categórica de que privatiza que melhora, eu acho que é preciso ser repensado, né? E veja, isso não quer dizer que todas as coisas precisem ser estatais, né? Eu não sou tão radical. Por exemplo, tem setores que o setor privado desempenha um papel suficientemente bom, por exemplo, produção e distribuição de cerveja. Precisaria de uma empresa estatal para fazer isso? Talvez não, né? Talvez o Estado devesse se concentrar mesmo em outros setores que são mais importantes e o mercado privado dá conta desse setor. Agora, quando a gente fala em questões que não só são estratégicas, né, principalmente para o desenvolvimento nacional industrial, mas também que lidam com direitos humanos fundamentais, como é água, como é energia, aqui a gente está falando de coisas sim que devem estar sobre a responsabilidade do Estado, não só porque o Estado, por não visar o lucro em última instância, tem mais garantia de prover a universalização desse serviço, quer dizer, o Correio não vai deixar de entregar uma coisa no interior do Pará porque não é lucrativo, assim como a Vivo deixa de passar fibra ótica na minha rua. Mas também porque o setor privado, em grande medida, não tem capacidade, veja, o que é o volume de recursos para construir, por exemplo, uma refinaria de petróleo, uma Itaipu, todo o sistema de logística de entrega no Brasil. Então, o setor privado não tem condições, pela própria lógica, aqui não é um julgamento moral, mas a própria lógica que guia uma empresa privada, que é a obtenção de lucro no curto prazo, é incompatível com a lógica de construção de um grande empreendimento que vai maturar e dar lucro e amortizar os custos muito no longo prazo, quanto pela própria lógica do setor do Estado, que precisa desenvolver setores como de energia e de transporte pela própria viabilidade, né? O Estado aqui foi quem criou o próprio capitalismo brasileiro a despeito da burguesia brasileira. Veja, depois que está tudo pronto, né, aí você repassa o controle sob condições de lucro extraordinário descaracterizando, inclusive, a expertise e a capacidade do Estado de levar adiante esses grandes empreendimentos. Então, nesse caso, todas as justificativas de que o setor privado é melhor, de que a concorrência faz reduzir o preço, de que a concorrência abre o mercado para mais setores que universalizam serviços, todas se mostraram empiricamente equivocadas. Veja, hoje a gente paga uma das tarifas, a segunda tarifa de telefone mais cara do mundo, uma das tarifas de energia elétrica mais caras também, a despeito de ter uma matriz hidroelétrica que é muito barata. O metrô, os metrôs, principalmente do Rio de Janeiro, né, privatizado hoje, paga uma tarifa extremamente cara. As empresas, para darem lucro, precisam reduzir custos que, em geral, estão localizados na força de trabalho, em segurança e saúde do trabalhador. Então, as empresas privadas também, pela lógica de reduzir custos, ficam mais vulneráveis a acidentes ambientais, como foi a própria experiência recente da Vale do Rio Doce. Então, tem vários problemas que só uma agência reguladora não tem condições necessariamente de levar adiante, e são argumentos que se mostraram bastante equivocados. Veja, hoje, nesse momento, privatizar uma empresa de energia, né, a capacidade estratégica e necessária de prover energia barata para as famílias e para o próprio desenvolvimento das empresas, ou o próprio setor de petróleo, que tem um elemento estratégico do ponto de vista geopolítico, ou os Correios, né, que cumprem uma função social importante, não vai reduzir tarifa, provavelmente, como a história nos mostrou, e para esses setores não vale o argumento da concorrência, porque são monopólios naturais. O Correio, ele não é que vai se expandir as tarefas que hoje o Correio desempenha para a Log, Mercado Livre, é uma empresa privada que vai ganhar o monopólio que desempenha o Correio hoje, ou seja, você vai transferir um monopólio estatal para um monopólio privado. É a mesma coisa o setor, as refinarias. Você não escolhe de quem você vai comprar gasolina no posto de combustível, que refinaria vai abastecer, porque são monopólios naturais. Ou seja, a concorrência aqui fica no discurso, mas de fato são setores que não são oligopolistas, são setores que não têm concorrência. Então, é uma série de argumentos falaciosos que, em última instância, tem esse objetivo de reduzir a participação do Estado como empresário, empreendedor, e submeter, né, ou reduzir as suas funções a, no máximo, as funções regulatórias ou ligadas à saúde e educação. Poderia funcionar, talvez, nos países centrais, que têm até uma burguesia mais disposta a construir grandes empresas, mas é muito diferente do capitalismo periférico, em que o Estado tem muito mais funções empreendedoras pela própria incapacidade do nosso setor privado levar adiante tarefas, né, e setores que são fundamentais para o desenvolvimento e para a própria vida, né, moderna, com acesso a bens que são necessários, como água, energia e petróleo.
O Eduardo tinha perguntado da questão racial. Eu convido a gente a fazer dois movimentos. Para quem está escutando dentro de São Paulo, tem maior facilidade, talvez, para esses dois movimentos. O primeiro é tentar imaginar, e quem já pisou esse chão vai ter mais facilidade, de passar pela hora do almoço, ou pela manhã, pelo fim da tarde, seja na região de Sapopemba, seja lá na Vila Gil, no Iguatemi, seja na Zona Sul, lá no Ângela, ou no Perialto, na Zona Norte, e perceber tanta gente nas ruas porque estão desempregados. Nas ruas, quando eu digo, porque estão ali ociosas e numa faixa etária ativa. A maioria destas são negras. Um segundo movimento é passar pela hora do almoço na Avenida Paulista, quando todo aquele pessoal sai, desce daqueles prédios todos para poder almoçar. Você vai contar nos dedos os negros que vão passar por você. Nos dedos. Quais os espaços, de fato, que a população negra estão ocupando? Eu me recordo do meu primeiro dia. Eu fui pronista na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Meu primeiro dia, ao pegar o elevador lotado e me perceber como o único negro daquele elevador. Aí eu falei, talvez seja por... Não tive sorte de pegar outro companheiro, só o elevador. Entrei na sala, 70 alunos, passei o olho, conseguindo identificar naquele dia uma aluna negra, pronista como eu, que estava chegando naquele mesmo dia. Quais os ambientes que a gente está ocupando? Quais os ambientes? E aqui a gente é convidado a fazer uma discussão intimamente ligada a uma perspectiva classista, para não achar e não cair em discursos até liberais demais, de achar que negros vão conseguir ocupar outros espaços ou fazer transformações sem, de fato, a gente pegar no central. Achar que as grandes corporações são, na maioria das vezes, parceiras dessa luta e que muitas vezes usam da gente, de uma pauta como essa, como agenda para vender mais. E é triste quando alguns companheiros e companheiras caem nessa esparrela, porque isso não ajuda, isso divide, isso desagrega e continua deixando os pretos e pretas nos mesmos lugares. Então, a questão racial é, sim, uma questão de fundo econômico. E aí, às vezes, a gente vai distanciando tudo isso. Então, quais os espaços, de fato, que a gente ocupa e quais os espaços que a gente deve ocupar?
Muito bom, Peterson. Eu queria, com isso, então, agradecer, porque a gente fica por aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês. Para mim, e eu acho que para o Eduardo também, é uma honra ter receber aqui dois jovens atuantes, cada um na sua área, cada um no seu território, mas que ajudam a gente a construir essa nossa economia. Então, eu queria passar para vocês só despedirem, mandar um beijo para todo mundo, deixarem as redes sociais para a gente encerrar o nosso programa.
A gente queria agradecer muito, obrigada pelo convite, é sempre uma alegria falar desse tema, principalmente com vocês, jovens, enfim, que a gente já tem aí uma caminhada, tem uma profunda admiração por vocês três. E, enfim, deixar aqui à disposição para qualquer coisa. Sugerir também que vocês conheçam o meu canal. Eu fico com vergonha de fazer essas propagandas, mas tentando aí incidir na Batalha das Ideias, eu fiz um canal no YouTube, chama Gil Furno, eu debato economia, tanto política econômica como teoria econômica também. E é mais um espaço, assim, para tentar democratizar esses temas e disputar política e, teoricamente, alguns assuntos. Deixo aí a sugestão e muito mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
Agradeço muitíssimo o convite. Eu já sigo a Juliane nas redes sociais, acompanho o vídeo, o podcast, tem material em todas as plataformas que você possa imaginar, eu acompanho já. Muito bacana todo esse material e essas discussões que são levantadas. Agradecer ao Eduardo, que é onipresente, toda discussão de economia do Francisco e Claro, Eduardo está. Então você também pode, você joga Eduardo Brasileiro, você vai ter uma briga aí para ver o que conteúdo você vai assistir primeiro. E a Karina Vitral, companheira de tantas lutas, que a gente tem prazer de encontrar nas fileiras. Então, para me seguir, eu acho que é só jogar Peterson Prates, eu acho que coloca um arroba na frente, e a gente vai se conversando e se encontrando.
Muito obrigada.
O roteiro, a produção e a apresentação foram feitas por Karina Vitral e Eduardo Brasileiro. A edição é de João Paulo Melo. Essa série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais com o apoio da web rádio Conexão Catimbau, de Neca Setúbal, do Célio Turino e da Silvana Bragato.
A cada semana, teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify. Mas também você encontra no site www.institutocasacomum.org. Acompanhe as nossas redes sociais do Instituto Casa Comum no Instagram, Twitter, Facebook e o canal no YouTube. E também as nossas redes pessoais, @KarinaVitral.
E o meu é @EduBrasileiro. Deixem sua opinião sobre o tema de hoje e, se gostou, compartilhe com os amigos o nosso podcast. Beijo, pessoal, e até semana que vem.
Beijo!
E esse é o podcast Economia para Quem, inspirado na economia de Francisco e Clara.